Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StartCast, aqui nesse suntuoso estúdio do StartSports, que nos reunimos mais uma vez para o nosso podcast semanal que dá uma volta ao mundo falando de esportes e de suas mais variadas formas, inclusive formas redondas. Rodolfo, seja bem-vindo.
Qual é, galera? Tudo bom?
Rodolfo, estávamos com saudade, uma semana sem você é muito tempo.
Aí menos.
Rodolfo, você vai finalmente começar a trabalhar e a Fórmula 1 tá aí.
Finalmente esse final de semana, primeira corrida do ano, GP da Austrália.
Quem ganha o GP da Austrália? Quero assim.
GP da Austrália é impossível, vai acontecer tudo.
Não, eu quero que você seja mais incisivo, quem vai ganhar?
Eu vou estar na Ferrari para 2018.
Beleza, então você está falando que quem vai ganhar é o...
Vettel.
Muito bem. Gosto de gente que começa assim. Celinho, estamos falando também de Copa do Brasil hoje. E você vai ser nosso responsável por chutes e apostas, já que você é um cara de sorte.
Isso aí. Com meu aproveitamento bom nos palpites semana passada, né?
Você sabe que é o único aproveitamento bom de palpites é esse ano, que o outro foi ano passado.
Exatamente.
Celinho, agora conhecido como Celinho Mercado, ligue já.
Celinho, se você precisar de um guru, ele é o cara certo. E o senhor Glauber Maia em meio a vários pacotes de figurinhas do álbum da Copa.
Beleza, tô que nem pinto no lixo com essa álbum de Copa do Mundo. Eu gosto demais de montar as figurinhas.
Mas ainda, bom, né? Ainda chateado com o preço do pacote.
Mas fazer o quê, né?
Trabalhar,
ganhar dinheiro pra fazer figurinha. Oi?
Isso que eu vou andar, Glauber. Você já vendeu um dos seus rins pra você poder montar o álbum?
Pô, meu filho, venderia até os dois. Trabalhei muito esse ano pra poder juntar dinheiro, pra poder fazer o... Eu queria comprar o álbum de capa dura, mas 50 pila eu achei puxado.
Não tem problema. Só vende 50% do fígado que o fígado regenera.
Muito bem, depois de toda essa exposição do mercado negro e do câmbio de órgãos, chegamos ao que interessa, que é os assuntos da semana. Vamos agradecer primeiro a todo mundo que acompanha a gente, vamos agradecer também ao pessoal do Museu do Mineirão, que está completando um ano que nós fomos lá importunar eles e fizemos um dos maiores posts sobre o Museu do Mineirão que já foi feito na imprensa esportiva do mundo. Também temos que ressaltar para vocês entrarem lá no blog e ver os posts da semana. Tem a vasta sorte de assuntos que o Rodolfo está tratando sobre Fórmula 1 e tem também Libertadores com o maior post já feito pela imprensa esportiva. Hoje nós estamos fazendo os maiores posts já feitos de todos os tempos, como vocês podem ver.
Você está parecendo um certo ex-presidente, nunca antes na história desse país, ou no nosso caso seria nunca antes na história desse blog.
Não, da imprensa esportiva mundial, Rodolfo.
Rodolfo, você não está entendendo. Nós temos mais autoconfiança que o Temer, que está querendo se candidatar a presidente aí.
Exatamente.
Esse eu coloco que nem aquele Sérgio Berranteiro, aqui tem coragem.
Muita coragem. Muito bem, vamos começar então pelos estaduais, porque estamos felizes que eles estão acabando. Mas também vamos falar hoje sobre Libertadores, Champions League, Liga Europa, Copa do Brasil, essas três com direito a apostas. A jogatina está rolando solta aqui hoje.
Inclusive Sporting Bet, se quiser pingar, estão aí, viu?
Exatamente, não é só Sporting Bet, não. Todos esses outros que patrocinam a Premier League pode vir também. Nós estamos achando bom. Vamos ter até a presença do seu Ciro Oliveira, que gravou as apostas dele, vejam só. cara tem tanta confiança de que vai acertar que já mandou antes do podcast. Surpresa nos aguarda. Vamos falar da Europa, onde Mohamed Salah, o enviado de Alá, chuta bundas a revelia na Europa. É, cuidado, Siri, o Liverpool está chegando. Temos Paralimpíadas de Inverno, temos NBA e Fórmula 1, como já falamos, além do esporte esquisito. Muito importante falar sobre ele. Vamos conversar pelos estaduais. Vocês querem que a gente vai subindo o mapa ou vai descendo?
Vamos subindo.
É, começa pelo sul mesmo, que teve um sapeca iaia lá.
Muito bem, primeiro eu queria expor, já que você deu essa deixa, Rodolfo, gostei de ver. Você está ficando esperto nesse negócio de deixar, dar a deixa para os outros. Muito bem. Campeonato gaúcho, enquanto o Grêmio ficou lá fingindo de morto o campeonato inteiro, jogou só as quatro últimas rodadas, passou em sexto, pegou o Inter e já sapecou 3-0 no jogo de ida, podendo perder no de volta por 2-0, que já elimina o Inter, que liderou boa parte do campeonato. Além disso, tivemos o Veranópolis ganhando do São José de 1-0, jogo de volta na casa do São José. Temos também o São Luís, que empatou com o Brasilzão de Pelotas em 1-1. A volta vai ser lá. Como é que chama mesmo o estádio do Brasil de Pelotas? É Boca do Lobo?
Não é Boca do Lobo, não. É Bento Freitas.
Bento de Freitas. Onde que é a Boca do Lobo?
Não sei, acho que é outro estádio do Rio Grande do Sul, mas acho que é de times menos conhecidos, porque...
Eu nunca ouvi falar desse estádio, eu conheço a Toca do Lobo, que é o estádio do Wolfsburg.
É por isso, é porque a Boca do... Veja bem...
Boca do Lobo é bueiro.
Ô Celinho, fica na sua, velho. É porque eu não tinha... Olha só como é que eu fui perto. O Boca do Lobo é o estádio do Pelotas. Aí tá.
Que rival, se você fala isso lá em Pelotas, tá ligado que você morria, né?
Neste momento estou pedindo desculpas aos amigos torcedores do Pelotas, porque não tem nada a ver a Boca do Lobo.
E aos do Brasil também, pela blasfêmia de falar que os jogam naquela muquifo, como eles devem se tratar lá o estádio do rival.
Porque eu nunca tinha ouvido falar desse daí, porque... Além dos estádios, os times da capital, a gente já conhece os mais conhecidos são Alfredo Jaconi do Juventude, o Bento de Freitas do Brasil de Pelotas, o Centenário do Caxias e o estádio do Vale, que é o do Novo Hamburgo, se eu não estou enganado.
Ah, não. Lá tem o Colosso, não sei da onde lá. Que
é o do Ipiranga, o Colosso da Lagoa. Colosso da Lagoa de Ipiranga. Tem esse também.
Cara, eu confundi os arquirrivais de Pelotas. Quase que nosso blog ia virar alvo dos gaúchos lá de Pelotas. Tudo macho. Vamos agora, Avenida e Caxias ficaram no 1-1. E eu acho que o Caxias vai cruzar a Avenida. Será que a Avenida vai chamar Duque de Caxias?
Eu tenho grande apreço por esse time Avenida, porque... Lá em Jabuticatuba eu morava na avenida, que era a única avenida da cidade. Portanto, eu tenho um grande acesso, me remete a lembranças da infância.
Imagina uma semifinal, Avenida e Brasilzão de Pelotas, Grêmio e Veranópolis, hein? E a final, Avenida e Veranópolis.
Se o Grêmio não ganhar o campeonato gaúcho esse ano, não ganha mais nunca, não.
Mas é que vai entregar. Olha como é que você é um cara... simprório. O Grêmio não aguenta o Brasil de Pelotas nunca.
O Grêmio não ganha um campeonato gaúcho desde 2010.
Pouco tempo. Tem time aí que não ganha o brasileiro desde 71. Vamos agora para outro estado.
Pesadão.
Vamos para outro estado, vamos para Minas Gerais, por falar em times que não ganham brasileiro, vamos falar o atual campeão mineiro, Celinho.
Que fez o quadro? Minas Gerais vai ser Cruzeiro Atlético, afinal, porque o América sempre abre as pernas para o Atlético.
Exatamente.
O Cruzeiro vai atropelar o Tupi, vão passar por essa bosta.
O América só tinha uma chance de pegar esse Cruzeiro, porque aí ele dificulta as coisas.
Cruzeiro 2, Patrocinense 0, com 2 gols de... Jadiel,
Raniel.
Raniel, Jadiel. Misturei Judivan com Raniel e fiz um jogador.
Isso é tristeza. Uma das suas profecias pro início do ano era que o Judivan seria campeão da Libertadores, seria artilheiro da Libertadores. E ele nem jogou.
Vai vender, empresta aí pra mim.
Aquela
profecia
Raniel,
já tem
Raniel tá pedindo passagem. Fred e Sassá que fiquem espertos.
Nem considero. O Tupi empatou 0-0 com a Tombense e passou nos pênaltis por 4-2. Como o Glauber falou, pega o Cruzeiro nas semifinais.
Absurdo, absurdo, absurdo. O Tupi queria mandar o jogo de ida, que é o jogo de mando dele, aqui no Mineirão. Graças a Deus que é por pura politicagem, né? A prefeitura de Juiz de Fora entrou no meio e mandou os caras fazer o jogo lá no Radialista Marelinho.
Prefeitura e a torcida também reclamou lá.
Vocês estão preocupados com a torcida?
É.
O time do futebol tá cagando pra torcida dele. Todos, sem exceção.
Juiz de Fora, a maioria dos torcedores é de time carioca mesmo?
Ah, mas mesmo assim, ó.
Inclusive, acho que o Flamengo tá perdendo um dinheirão jogando em Cariacica, Cuiabá, não sei mais aonde, em vez de jogar lá em Juiz de Fora.
Pois é, é uma oportunidade que eles estão perdendo. Muito bem, a outra semifinal vai ser a América e a Atlético, porque ambos os dois, como diria o outro, venceram seus jogos por 1-0. A América bateu boa e o Atlético passou pela UR Treta, pelo terceiro ano seguido, hein, Celinho?
Exatamente, aquele Marcão atrapalha a nossa vida, viu? Aquele goleiro. Pelos jogos contra o Atlético, parece excelente goleiro.
Não, mas o Neguete, goleiro do Patrocinense, operou uns 500 milagres. Antes do Cruzeiro fazer o primeiro gol.
Não, ele pegou igual o da UR30, não. Que cara da UR30 pegou muito contra o Atlético.
Exatamente. E nem o primeiro ano, não.
No final das contas, não adiantou nada colocar uma etapa adicional que os quatro primeiros passaram do mesmo jeito.
Pois é, só Tom Benz que bagunçou um pouquinho ali, mas...
É.
Inclusive o time que botou pressão pra ter essa fase... solta no meio, que foi o Vila Nova, nem conseguiu classificar pra ele.
Pois é.
Mas
quase que cai, isso. Na verdade, né? Muito bem. Vamos agora para São Paulo. São Paulo teve uns movimentos interessantes. O São Caetano venceu o São Paulo por 1-0 na Creta Campanella, na estreia do Aguirre. Já estão reclamando do Aguirre no primeiro jogo
já.
Dele.
Primeiro jogo eu já vi que o Aguirre não tem lógica nenhuma no rodízio de elenco.
É.
Muito bem. O Novo Horizontino perdeu pro Palmeiras de 3-0 em casa.
O Horizontino foi eliminado pelo Palmeiras em casa, né?
Porque não, o segundo jogo vai ser só o Felipe Melo falou que não tem ninguém classificado, não. O Botafogo de Ribeirão Preto, o segundo maior Botafogo do Brasil depois do da Paraíba, empatou em 0-0 com o Santos, no estado de Santa Cruz, e vai eliminar o Santos na Vila Belmiro. Atenção.
Não é muito difícil acontecer, não.
Muita atenção, e cuidado, hein? O Santos jogando pelo empate, olha. E o que eu não entendi, o Bragantino foi jogar com o Corinthians lá no Pacaembu, com o mando de campo dele, bateu no Corinthians do mesmo jeito. 3-2.
Inclusive o jogo deu prejuízo, né? O Bragantino mandou o jogo na capital pra tentar angariar algum dinheirinho, tomou, foi prejuízo. Não, pra
o jogo do Palmeiras lá em Bragança deu mais que o do Bragantino com o Corinthians no Pacaembu.
Eles colocaram o preço do ingresso lá no telhado? Deve ter sido por isso.
A torcida do Corinthians que combinou de não ir por causa da palhaçada que é essa inversão de mão.
Ah, tá.
Nunca torcido do Corinthians está de parabéns, inclusive.
Muito bem, subindo ainda mais. A Bahia, que eu não entendi. A Bahia já tá na semifinal, né, velho?
Porque lá tem Copa do Nordeste comendo também.
Ah, em Minas também, ó. Final de semana agora seria a semifinal, a ida da semifinal.
Já é a volta esse final de semana, que a ida é amanhã. Que
tem não, eu falo no final de semana passado, era pra ser a ida da semifinal com a volta no final de semana que vem.
Exato.
Inventar essa fase vacaiada.
Os jogos de ida acabaram empatados. O Bahia empatou com a Juazeirense por 0-0 fora de casa. E o Vitória empatou em 1-1 com o Bahia de Feira. Hã? Vai dar Bavi na final, felizmente. Não vai ter briga dessa vez, será?
My Fight. Jogo acabando antes.
O jogador do Novo Horizonte, não esqueci de falar isso, ele falou que ele, se ele tivesse pegado São Paulo nas quartas de final, que ele estava classificado na SEMI.
Ele ainda chamou os caras de carniça.
Carniça, eu ri demais desse negócio. Se ele tivesse pegado aquela carniça do São
Paulo. Pô, achei puxado. Gostei,
mano. Parece os caras.
Quando o time tá sem moral nenhuma, tem isso.
Diria Eurico Miranda que o respeito voltou.
Pois é.
Essa foi não, e o atual prefeito de Sete Lagoas também falou isso na eleição.
Ai, ai. Muito bem.
Ele falou que se tivesse pegado a carniça de São Paulo, não tinha ganhado.
Não, que o respeito voltou. Só que tem gente que... tem muita gente que não tá considerando isso, não.
Ai, ai. Muito bem, Pernambuco. Vamos para Pernambuco. Lá o Náutico venceu o Afogados.
O Náutico afogou os Afogados.
Ah, imagina se o Ganso estivesse jogando.
Por acaso o Afogados é o lanterna do campeonato?
Ai, ai.
Vamos voltar à normalidade, gente. Ai, isso aqui é um podcast sério, é, ou não?
O Náutico ganhou do Afogados de 1-0, sem lanterna.
Guarda esse tempo dos melhores momentos do final do ano.
Exatamente.
Vamos focar. O Salgueiro venceu por 1-0, vitória de Pernambuco. O Central de Caruaru venceu o América de Pernambuco, o Grande América de Pernambuco, por 3-2. E o Sport meteu 3-0 no Santa Cruz. O que Santa Cruz está pegando o Sport nas quartas de final?
Faça ideia.
Eu não sei como é que é o regulamento do campeonato pernambucano.
Não sei como
mesmo.
É a ruindade do Santa Cruz de chegar nesse ponto. E agora as semifinais vão ser Náutico e Salgueiro, Central de Caruaru e Sport. Olha que o Sport não vai nem para a final.
Boa.
Distrito Federal, nós chegamos às quartas de finais também lá, jogos de ida. Ah, lembrando que em Pernambuco é um jogo só, né?
Ah, é?
Peraí, deixa eu ver. Que eu acho que é, esqueci de anotar isso aqui. Que eu acho que é, velho. Acho que o negócio lá já é tiro rápido mesmo. Exatamente.
Lá no Nordeste eles estão as voltas também com a Copa do Nordeste, então os estaduais. É assim, é o mínimo espaço possível.
No Ceará, por exemplo, que eu não entendi por que que eles fizeram o grupo, negócio em grupo.
Ah, pra diminuir data.
Também deve ser pra economizar data.
Ah, mas fica estranho, acho que demora mais, não? Muito bem, vamos pra Brasília, quer dizer, pro Planalto Central, né? Não sei se é exatamente Brasília. Mas tivemos o Campeonato do Distrito Federal também nas quartas. O Formosa perdeu de 2-0 para o Ceilândia em casa, vai ser eliminado. O Real perdeu de 4-2 para o Sobradinho em casa, vai ser eliminado também. O Luziânia empatou em 1-1 com o Gama. E o Paracatu, Paracatu não é aqui de Minas, não?
É Paracatu, quase lá em Brasília. Estupica em Paracatu,
cara. É, bicho.
Pode ser.
É porque existe a chamada região de desenvolvimento do entorno. Aí o campeonato Candango, ele envolve tanto times do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. E como Paracatu está inserido nessa rede,
é sério?
Ele entra no... É, ué.
Isso é sério, chama... Esse de Paracatu não tem a rede, é de Paracatu?
Não, peraí. É muita informação na minha cabeça. É
aqui, ó. Ô, gente, não tem região metropolitana de São Paulo, Rio, BH e tudo mais?
Sim.
Tem região metropolitana do Distrito Federal?
Região do desenvolvimento do entorno. Região do desenvolvimento do entorno do Distrito Federal. Aí, nessa questão, esses times que pertencem à RIDE, eles entram também no campeonato Candango. Além dos campeonatos dos times do Distrito Federal, entram alguns times de Goiás e times de Minas Gerais, porque... A cidade de Paracatu, em Minas, está inserida nessa região, na região metropolitana de Brasília, a RIDE.
Tudo bem, mas
então, eles...
Eu não estava preparado para essa notícia, não pode julgar ela assim, não.
É muito chocante escutar isso assim, do nada. Assim.
É, ué, você simplesmente joga uma bomba assim e sai andando? Não é desse jeito.
Então, que se tiver um time em João Pinheiro também, vai disputar o campeonato Candango, não vai disputar o campeonato mineiro.
Ah, não. Eu não sei se esse município está na região do desenvolvimento. Não, na região
João
toda
Pinheiro
de
Brasília. É mais perto de Brasília que Paracatu.
Não sei. Até que tem os municípios que os outros estados que pertencem à região. Essa, a região do entorno de Brasília.
Sabia aquilo, disso, não, cara.
Nem eu tô espantado com isso, cara. Rodolfo tornou meu dia mais complicado agora. Que isso aí? Se eu soubesse.
Que o regulamento do hurling que era complicado.
Pois é, se eu soubesse, eu tava torcendo pro. Tava já focado aí em torcer pro Paracatu há mais tempo.
Então, se eu for parar pra pensar, Minas Gerais, então é um problema sério, porque o campeonato aqui tem o Tupi, que é do Rio de Janeiro. Tem o América TO, que todo mundo acha que é de Tocantins, mas é de Teflotone. Ainda tem time que disputa o campeonato Candango ainda.
Que loucura, cara, que loucura. Muito bem. Quartas de final no Mato Grosso do Sul. Lá tá tendo quartas de final há muito tempo, teve ida e volta. O Operário do Mato Grosso do Sul empatou os dois jogos contra o Urso. Eu não tô... Não dá, né, velho? Por que que essas vezes? Empatou e passou com dois empates. Ele deu uma de Russo, encarou o Urso em dois empates, tá bom. O 7 de Dourados venceu por 3-1 o União ABC e depois empatou em 0-0 e passou para pegar o Operário. Então vai ter Operário e 7, até aí tudo bem. Na outra, o Novo ganhou de 2-1 do Águia Negra e eliminou a Águia Negra. Imagina se tivesse dado Águia Negra e Urso, que treta que não ia dar.
Tá lógico.
Pois é, e o Novo vai enfrentar o Comercial do Mato Grosso do Sul, que eliminou o Corumbaense, porque o Corumbaense foi focar na Copa do Brasil, empatou os dois jogos, foi... Mentira, o Corumbaense passou, bobagem minha. Ele eliminou o Comercial, ele fez muito bem em focar na Copa do Brasil, então. Semifinal vai ser 7 Operário e Corumbaense Novo. Será que vamos ter um novo campeão?
Nossa Senhora, Jesus.
Muito bem, vamos mudar de Mato Grosso, agora só para o Mato Grosso. Lá ainda vai começar as quartas de final, meu Deus. Gente, eu não estou acreditando. Ah não, já começou na verdade, mas eu não estou acreditando no jogo que vai ter na Arena Pantanal. O Cuiabá vai enfrentar o Ação. Sério, velho. O Operário de Várzea Grande empatou com o União Rondonópolis em 1-1. O Sinop venceu o Araguaia por 2-1 e o Luverdense fez 3-1 no misto. Luverdense e misto é clássico. O que está fazendo nas quartas de final? Se bem que no Mato Grosso todo mundo é clássico, né? Tem Cuiabá, Operário de Várzea Grande.
Luverdense não é clássico, não. Luverdense é de anteontem. Começou anteontem.
É verdade. Isso foi longe. Você tem razão. Pequeno é o Luverdense. Mas misto, Sinop, Operário de Várzea Grande, União Rondonópolis e Cuiabá tem tradição.
Os quebrados aí, tudo tem operário, né?
Tudo. Haja operário. Será que tem tanta obra pra esse tanto de operário?
Haja PCO.
Campeonato do Maranhão. Isso aí eu vou pedir ajuda pra vocês. Os jogos de ida da semifinal, o São José empatou com a Imperatriz em 0-0. Vantagem do Imperatriz no jogo de volta. O jogo de ida foi no Inhozinho Santos. O de volta é no Frei Epifânio.
Respeita só, Inhozinho Santos é o segundo maior estádio de São Luís.
Eu sei.
Só pede pro Castelão.
Onde foi o jogo da outra semifinal? Maranhão e Motoclube ficaram no 0-0. Vocês não estão dando falta de ninguém, não?
Realmente.
Aí foi o que eu me perguntei. Cadê o Sampaio Correia? Sampaio Correia ficou em quinto no grupo, no grupão com 8 times, e não classificou. Por quê? Foi focar na Copa do Brasil. Deixou pra resolver na última rodada e se ferrou.
Vai, eu, hein?
Eu também pensei nisso, eu, hein?
Puxa, né?
Porque a esperança deles de classificar é que o Imperatriz tivesse perdido o jogo dele. O problema é que o Imperatriz ganhou do Cordino no estádio Leandrão, fora de casa, e se classificou. Alagoas, o Coruripe perdeu o jogo de ida para o CRB por 2-1 e o Asa ganhou o jogo de ida contra o CSA em 1-0. Tá tudo aberto lá no, em Alagoas. Querem acrescentar alguma coisa aí sobre estaduais?
Eu quero duas coisas, na verdade. Primeiro, que o CRB foi campeão lá no Rio Grande do Norte.
Não.
É CRB? Não.
CRB de Alagoas.
É, deixa eu conferir aí aqui, mas o...
Na verdade, o Campeonato Alagoano em si é um monte de sigla.
Pois
acho
é.
Que dos, acho que 8 ou 10 times do Campeonato Alagoano, acho que só um
é, Rio
que não
Grande
é sigla.
Norte.
Não, mas eu tô abrindo parênteses falando do Campeonato Alagoano, que se vocês pegarem, a maioria dos times é sigla. CSA, CRB, ASA, mas aí indo pro Campeonato do Rio Grande do Norte...
O Rio Grande do Norte foi o ABC que foi campeão. Foi campeão nesse final de semana, mesmo sem jogar, né? Porque ele empatou no sábado, o América perdeu no domingo e deu o título pro ABC. Com isso, o ABC tornou-se o maior campeão de um mesmo campeonato da face da terra, passando o Glasgow Rangers, campeão escocês, 54 vezes. O ABC é campeão de 55 vezes.
Bombástica essa realidade.
Ou seja, o ABC é o melhor time do mundo. Foda-se.
Não, e o ABC todo ano ele é o primeiro campeão estadual, já reparou?
É, mas é. O Campeonato Potiguar é a mãe também, né? Coitado, sim. A mãe. Tem bastante time tradicional lá, por exemplo, a América, que por enquanto está na segunda colocação, mas seguindo de perto do Santa Cruz de Natal. Natal também tem Santa Cruz.
Que beleza, hein?
Eu não sei porquê, mas o Google cismou que eu torço pro Açu, porque todo final de semana eu recebo a mensagem do Google falando quanto que ficou o jogo do Açu. O Açu é o sétimo colocado do Potiguarzão.
Nossa.
Não me pergunte porquê, mas eu recebo.
Pois é.
Você deve ter lido alguma coisa do Açu nesse meio.
Nossa, eu nunca vi mais gordo, nem sabia que existia um time que chama Açu. Mas,
enfim,
não acho ruim, não. Gosto de saber o que acontece com o Açu.
Deve ser muito assunto.
É. A outra coisa que eu queria falar a respeito de estaduais é que na semana passada eu fiz uma pequena inserção aqui falando do campeonato roraimense.
Correto.
Tava ligado do regulamento do campeonato, rapaz. Aquela rodada que eu falei na semana passada tratava-se então de uma decisão muito importante para o campeonato, porque era a última rodada da primeira fase do primeiro turno. E como Náutico e São Raimundo estavam decidindo quem seria o primeiro colocado do grupo, estavam decidindo ali naquele momento quem faria a final do primeiro turno.
Oh.
Não é pouca coisa não, rapaz. Náutico e São Raimundo ficou 2-0 na semana passada. Com isso, o São Raimundo, 2-0 para o São Raimundo. Fora de casa, na casa do Náutico. Com isso, o São Raimundo passou para disputar a final do primeiro turno contra o Gás, que foi o campeão do Grupo A. O jogo está acontecendo neste exato momento, meus amigos.
Porra.
Na verdade, está acabando agora. Acabou de acabar, inclusive.
Que isso?
O São Raimundo ganhou de 2-0 e sagrou-se o campeão do primeiro turno do Campeonato Roraimense. Vocês estão achando que é pouca coisa, rapaz?
Não.
Ele estava zoando, achando que era um resultado qualquer, só zoando pela peculiaridade da informação, mas era informação importantíssima do campeonato estadual lá de Roraima.
Vocês acham o quê? Que a gente sai falando de coisas aleatórias? Lógico que não.
Ainda nesta semana terá início o segundo turno do campeonato, vai começar na sexta-feira.
Que isso, velho, na mesma semana da final?
Ô, meu filho, Roraima não tem tempo a perder. No primeiro turno, os integrantes dos grupos se enfrentam dentro do grupo. E no segundo turno, os integrantes do grupo enfrentam os integrantes do outro grupo. Ou seja, no primeiro turno, os jogos são entre os times de cada grupo. E no segundo turno, inverte. Tipo a primeira rodada, o primeiro turno clássico do Campeonato Carioca.
Correto.
Então, na sexta-feira, vai começar já de cara com Real e Rio Negro. Vai ter um Atlético Roraimense, que tem um símbolo igual ao do Fluminense, contra o Náutico.
Peraí, é um Atlético com símbolo igual ao do Fluminense.
Lá de Roraima.
Entendi.
E pera, vai ter de novo São Raimundo e Gás, na terça-feira que vem. A gente vai estar gravando o podcast, vai estar falando outro São Raimundo e Gás, dessa vez pela primeira rodada do segundo turno. Tá aí o noticiário do campeonato roraimense de futebol.
Cláudio, você não tem notícia aí do campeonato boliviano? Acriano?
Acriano, não. Imagino que o Atlético do Acre deve estar chutando bundas lá, né? Porque chutou a bunda do Atlético daqui. Imagina o que não vai fazer com os outros times de lá.
Inclusive, por falar nisso, ele lidera o grupo A com 6 pontos do segundo turno.
Falando?
E ele está sendo perseguido pelo Humaitá, pelo Plácido de Castro e pelo Andirá.
Plácido de Castro, que é tradicionalíssimo no Acre.
Exatamente. E ele ganhou, aliás, ele perdeu o primeiro turno. E o Atlético do Acre perdeu o primeiro turno para o Galvez nos pênaltis por 4-3.
Galvez é novo para mim, conhecido.
Esse Galvez, eu já conhecia ele.
É nome de time da Bolívia mesmo, né?
É, Galvez é um cara importante lá da Bolívia, aí deram o nome pra ele.
Pois é. E quem que é o lanterna do Grupo B? O Vasco.
Até no Acre.
Por falar em Libertadores, vamos falar de Vasco. Por falar em Vasco, vamos falar de Libertadores. Afinal de contas, time que disputa Libertadores, né, Celinho? Vascão.
Sim.
Vamos passar os resultados da Libertadores.
Só disputa antes mesmo, né, Celinho?
Porque só disputa. Mesmo participa.
Vamos falar da fase de grupos. Grupo 1 teve o Cerro Porteño vencendo o Defensor por 2-1. O Cerro Porteño está lavando a égua naquele campo novo dele. Só na primeira fase também. Depois volta tudo ao normal. O grupo 2, nós tivemos o Bolívar empatando com o Colo-Colo em 1-1. E o Atlético Nacional metendo 4 no Delfim.
O Atlético Nacional voltando aí, hein?
Pois é, vem forte. Mas também, velho, tirando o Colo-Colo nesse grupo, né?
Ninguém.
O grupo 3, nós tivemos algum jogo? Tivemos. O Libertad venceu 2-0 o Tucumã. Que triste, velho. Tava torcendo pra isso. E o Strongest venceu por 1-0 o Peñarol. O Flamengo fez um milagre, ganhou um jogo fora de casa na Libertadores. Fez 2-1 no Emelec.
Emelec que é o time da CEMIG do Equador.
Milagre pro Vinícius Júnior lá, né?
Verdade.
Ele fez 2 golaços.
E o Vasco? O Vasco perdeu pro Universidade de Chile em São Januário por 1-0. Que é isso, hein, velho?
Sabe por que perdeu lá, né?
Por quê?
Porque trocou o banco de reserva de lugar, não se faz isso com a tradição do futebol mundial, não.
É verdade, castigo.
O banco era na linha de fundo, assim, inventaram um banco novo lá na linha lateral, já começou tomando pra dentro. Né?
Bem feito.
Só ganhou do Botafogo porque o jogo foi ninguém. Se fosse lá no São Januário, tinha tomado pra dentro. Né?
Pura verdade.
Aliás, só a única coisa que nós vamos falar sobre o Campeonato Carioca aqui. Você viu que nós nem falamos nada no momento dos estaduais. Porque a gente se recusa a falar de um campeonato que tem o regulamento que essa praga desse campeonato carioca tem.
Não é muito ruim.
O dia que a gente entendeu o regulamento, a gente fala alguma coisa sobre essa porcaria.
A gente só tinha que falar daquele negócio do cara ter quebrado a perna, o que só deu amarelo pro cara.
Ah, é.
Não, aquilo ali foi puxado mesmo, viu?
Como um pouco.
É muita burrice, né, do juiz.
O problema, mas é por isso que as situações, o árbitro de vídeo é útil. Porque a gente.
Assim, não precisava, né?
Não, mas, o problema é o seguinte: a gente vendo na hora, na TV, o lance passa muito rápido, principalmente que parece que quebrou e voltou pro lugar. E às vezes o árbitro não consegue ver tudo. Porque na hora que fica lento na TV, a gente vê a perna indo para trás e tudo mais. Mas quando você passa em velocidade normal, você não consegue ver direito. Por isso que nessas situações o árbitro de vídeo seria útil. Que é fácil a gente brigar vendo a TV em câmera lenta. Não tô defendendo, não. Merecia ter sido expulso mesmo. Só que, assim, às vezes o lance é tão rápido que não dá para pessoa ter a dimensão da coisa. Aí um árbitro de vídeo mostrando a certeza seria expulsão.
Pois é, mas eu só queria voltar aqui. Nós estamos falando da Libertadores, tá?
Exatamente.
Vamos voltar.
Toma adendo porque realmente a lesão foi muito grave.
Foi barra pesada mesmo.
João Paulo.
Tão barra pesada quanto o time de Celinho na Argentina, o Estudiantes de La Plata, que venceu 3-0.
O meu time esse ano é o Racing, cara.
Já mudou?
Celinho, não adianta. Estudiantes é forever. Depois que vocês deram a placa pro Verón, vocês fizeram um contrato eterno com o Estudiantes.
O time emplacou. O Santos venceu o Nacional do Uruguai por 3-1 depois que o Gabigol foi expulso. Só isso que eu digo.
Surpreendente.
E deixou o menino lá para trás, né? Teve isso também. O lateral direito.
Deixou o menino. Ele foi escolhido pro Zé Multidoc largar ele para trás.
Não. Meu Deus, cara.
E tipo que o jogo foi em São Paulo, né? Então largou ele para trás da cidade.
Pois é.
Agora ninguém sabe se foi verdade mesmo, porque depois ele mostrou uma foto com um segurança e outro funcionário lá do Santos. Acho que foi uma trollagem da trollagem.
Às vezes combinaram direitinho lá e deu tudo certo. O Corinthians venceu. Nosso Corinthians cortou um prego para ganhar do Deportivo Lara em 2-0.
Exatamente. Apesar do 2-0, o segundo saiu no finalzinho.
Pois é. O Independiente resolveu começar a jogar, ganhou do Milionários em Avellaneda por 1-0. E acho que foi só, né? Foi só.
Foi só.
O artilheiro da Libertadores segue o Morello do Santa Fé com 7 gols. E o vice-artilheiro ao lado.
Mas ele começou lá na primeira fase.
Exatamente.
Ele fez os gols tudo lá.
E o Lautaro Martínez tem 3 gols, todos eles no Cruzeiro.
Devia valer mais, inclusive.
É, e ele divide a vice-artilharia com o Iago Pikachu do Vasco. Vamos mudar de competição.
Alguém faz gol aí, pelo amor de Deus. Né?
Ai, ai, Champions League. Vamos falar de Champions League agora. Senhores, eu acho que ninguém... Vocês vão ressaltar que eu acertei os dois pra cá de quarta-feira passada ou não?
O do Bayern era difícil, mano.
Nossa, vantajona.
O Bayern meteu 3-1 no Besiktas.
Aliás, o outro era o Barcelona. Tipo assim, o Barcelona no Camp Nou com o resultado do empate. Podendo empatar 0-0, ó.
Com 2 gols, Messi chegou ao seu 100º gol na Champions League. Temos que ressaltar isso também. Paulinho jogando 17 muita bola.
17 gols.
Como é que é?
17 gols atrás do Cristiano Ronaldo, que tem 117.
Grande coisa.
Pois é.
O primeiro gol do Barcelona, do Dembélé, eu ia falar Mbappé, mas é Dembélé. O Messi fez uma jogada que é impressionante. O cara tava todo desequilibrado, saiu tirando de 2 caras do... Do Chelsea,
tirou muito... 2 caras e esperou o cara chegar, né?
Pois é, muito fora do padrão normal da humanidade.
Você tá esperando o cara cair, né? Agora é cair.
Qualquer ser humano cairia. Ele ficou em pé e tirou de 2 caras.
É.
Agora.
E tirou assim, né? Nada fácil de tirar, né?
Tirou assim. O que eu chamo de sexta-feira, chama daquela tirada lá.
Eu achei engraçado o Soares no lance, que puxou os 4 marcadores do Chelsea de uma vez.
Até o Soares foi também.
Muito bem, agora nós vamos começar a jogatina. Quero saber das apostas, porque já teve sorteio. Barcelona e Roma, não, que azar da Roma, hein? Sevilla e Bayern de Munique, que azar do Bayern. O Juventus e Real, replay da final do ano passado. E Liverpool e City, não, coitado do Guardiola, viu? Lá vai o Mohamed Salah ali, pra cima do Otamendi.
Mas não, o Klopp é o cara que mais consegue resultado em cima do Guardiola, né? A disputa entre eles tá 4-3 pro Guardiola.
O Klopp, não?
Não, pô. Né, pro Guardiola.
E com o Mohamed Salah em campo, tá quanto?
Aí, o City...
O Barcelona deve chutar a bunda. O Barcelona, o Guardiola deve ter chutado as bundas, né, porque ganhando a Roma, do Chelsea, ele não é essas vantagens do Basel.
Então vamos começar a jogatina. Barça ou Roma?
Barcelona. Na verdade, falou que a Roma deu, faltou sorte, né? Eu acho que a Roma deu foi sorte, que não vai ter perigo de dar uma arrumada agora, né?
Pois é.
Se perder pro Barcelona, não é normal.
Mas tenta cair de pé, viu, Roma? Não vai tomar um frente. Não precisa disso.
Pode acontecer uma tragédia dessa, né?
Não, é, a Roma, toda edição que ela participa, ela toma alguma 7x0, um 7x1.
Uma balaiada já, alguém.
É. Todo gosto com um 7x1 diferente.
É. Então todo mundo concorda que dá Barcelona.
Acho que até os torcedores da Roma, até o Jean, ódio, concordo com a gente.
Sevilha e Bayern de Munique.
Bayern de Munique.
Bayern é fácil.
Sevilha.
Heineken botou o time nos trilhos.
Não.
Vai o homem na Zibre de novo.
Vai passar o Se
Sevilha. Ficar mais um.
Você fica esperto, daqui a algumas semanas estaremos lá discutindo por que que eu acertei.
Sevilha é seu novo favorito ao título.
Comemore, torcedor do Bayern. Olha o homem da zica aí.
Juventus e Real Madrid, a reprise da final do ano passado.
Isso é bom, hein?
Imprevisível. Pode sair qualquer coisa.
Mas eu acho que o Real
eu acho que apostar contra o Cristiano Ronaldo é muita coisa. Nessa competição ele é um absurdo de tanto fazer gol.
A Juventus também não tá lá.
Vamos de Real.
Real Madrid.
Real Madrid deve de passar, mas não vai ser fácil.
Não, fácil.
Vai ser dois jogões.
É no Juventus Stadium.
É, e se Juventus passar, vai ser merecido também.
Não, qualquer um que passar aí...
E que estivesse em ganho a Champions no ano passado. Agora, indiferente.
Todo mundo quer ver o Gattuso perdendo as bolas.
Ah, mas não dá conta, não. É muito pra Juventus, viu? É, Liverpool e Manchester City. Liverpool.
O Liverpool vai passar, gente. Tá meio escrito.
Tá uma cara que vai dar Liverpool mesmo.
Exatamente.
Vou apostar no City só porque eu admiro os times do Guardiola.
Marcelinho, você pode admirar o time do Guardiola porque joga muito.
Não, vai ficar um 6x5 com 5 gols de Salah. Mais 6 pro City.
Presta atenção, gente. O City perdeu 3 jogos no ano, um deles pro Liverpool.
Mas não quer dizer que ele vai perder todos, não.
Mas o resto do time ele bateu praticamente todo mundo, só perdeu pra ele.
Já foi uma derrota 4x1, né? A pior derrota.
4x3, não?
Só pra você 4x3, na verdade.
Só pra você ficar atento que tá passando o Mané aí pela lateral, o Firmino já tá penetrando ali pelo meio, o negócio vai ser um balaio, Celinho.
Aliás, Mané que já saiu pra mim na... pacote figurinha já.
Ih, é sinal que é ele mesmo que vai meter o gol, hein, Sérgio?
Isso aí.
Que é isso, hein? Muito bem, daqui a pouco nós vamos chamar que as apostas do nosso amigo Ciro Oliveira vão vir em comboio depois. Liga Europa. Vamos agora mudar. A gente pode falar que é um rebaixamento? Como é que é?
É a segunda divisão da Europa.
De certa forma, então, estamos falando de rebaixamentos, porque os classificados, o Lazio acabou que eu acertei sem querer, ela ganhou mesmo do Dinamo de Kiev, lá em Kiev passou, o Red Bull Leipzig segurou o Zenit, classificou, o Atlético de Madrid deu um balaio no Lokomotiv e passou, o CSKA estapeou a cara do Lyon lá na França, surpreendente isso para mim, 3x2, O Olympique de Marseille estapeou o Athletic Bilbao no San Mamés e se classificou, outra surpresa. O Sporting quase foi eliminado pelo Vitória Pilsen, mas passou. O Red Bull Salzburg segurou o Borussia e deu fim ao Borussia esse ano. E o Arsenal espancou o Milan de novo.
Pobre Milan.
Agora nós vamos começar a jogatina de novo. Red Bull, Leipzig ou Olympique de Marseille?
Leipzig.
Olympique Marseille.
Pois é, eu tô achando que vai dar Olympique, viu?
Comemora.
Calma, vocês vão ver. Arsenal ou CSKA de Moscou?
CSKA de Moscou.
Não, coitado do Arsenal. Tem crédito com ninguém. Vou
dá pra confiar no Arsenal. CSKA.
Arsenal.
Arsenal também.
Sporting ou Atlético de Madrid?
Ele é Atlético, né?
Atlético. Sacanagem?
Atlético de Madrid. Mas não confio nem um tiquinho neles.
Red Bull, Salzburg e Lazio.
Lazio, tem um time bem melhor.
Lazio. Pra sorte da UEFA.
Sorte mesmo, imagina, chega os dois times da Red Bull.
Dá na final, os dois Red Bull.
Entre os Red Bull.
É porque tecnicamente o time da Alemanha não é Red Bull. É um nome lá muito loucão lá em alemão. Que Red Bull mesmo é o da Áustria. Que a Alemanha tem a
teoricamente
regra.
Teoricamente não pode disputar a mesma competição. Né? O Leipzig é RB Leipzig, não é?
É Rasenborg Bolson, é um termo lá na Alemanha, que na prática é Red Bull, mas foi a forma que eles encontraram de camuflar. É
tipo RBR e STR, né? É só muda a língua, mas.
Não, só a Globo que usa as siglas, pra não expor as marcas.
Mas o importante, quem que patrocina a Liga Europa?
Sei. A Champions é a Heineken.
Se for,
a Liga Europa não tem. A Liga Europa não tem essa.
Se tiver patrocinador, deve ser a Heineken.
Não, mas se tiver na final Red Bull e Red Bull, podia deixar a Red Bull patrocinando, não?
Eu acho que quem patrocina a Liga Europa, um dos patrocinadores, pelo menos, é o Carabao, que é aquela marca de.
É verdade.
De energético. Que fica muito feio, né? Fica muito mais outro complicador para.
Então é mesmo fazer comercial pro concorrente.
Que loucura, hein? Muito bem, vamos ver também o que que Siroca fala daqui a pouco sobre isso. Celinho, chegamos finalmente, Copa do Brasil. Descreva seu sofrimento.
Até que dessa vez não foi tão assim, não. Que o Vitor já pegou a primeira cobrança mesmo, né? Então, eu já sabia mais ou menos que ia ter confusão, agora não precisava, né? Mais uma vez.
Você já sabia também que o outro goleiro era o Denis, né?
Exatamente.
Denis, fatalmente, só
tinha
ganhar.
Não pode. Não tem
perigo, não.
Se a gente perdesse um jogo com um time que tem Michael Leite, Denis no gol, a gente pode desistir da vida.
Pra te falar, pura verdade, se a disputa de pênalti fosse com o Giovanni no gol do Atlético, o Atlético tinha passado.
Certo.
Não. Celinho, e detalhe, vocês foram beneficiados pelo regulamento desse ano, que se fosse ano passado vocês tinham rodado.
Tinha sido eliminado, exatamente. Acabou sendo bom. A gente joga o regulamento, você sabe como é que é.
Tá valendo.
De novo.
A gente joga com o regulamento de baduraço.
E tá atento às mudanças do mesmo.
Exato.
Muito bem, o Ceará acabou que nos deixou na mão. Perdeu nos pênaltis para o Atlético do Paraná por 6-5 depois do 1-1 do tempo normal. São Paulo ganhou de novo do CRB, o Inter ganhou de novo do Cianorte, o Vitória enganou a gente, sapecou 3-0 no Bragantino. O Ferroviário fez o que eu esperava dele, ganhou do Vila Nova lá no Serra Dourada e passou. O Avaí ganhou do Fluminense de novo.
E você foi a maior zebra dessa rodada?
Não.
Não, o Avaí é minimal Fluminense, é uma zebra, né?
Não.
Apesar de que ganhou os dois jogos,
times do mesmo.
Eliminar o Fluminense, sim. Eliminar esse Fluminense agora, não, porque esse time do Fluminense é feio até encostar na cerca.
Esse time do Fluminense é um seríssimo candidato pra ver se dessa vez ele vai começar a pagar as séries B.
Os advogados já estão acumulados com os tribunais. Olha o Gustavo Scarpa aí, que não me deixa mentir.
Trabalhando na tese de defesa desde já.
Já está debruçado, já em cima do material.
Estão juntando argumento desde agora. O Goiás empatou no Couto Pereira, bem feito para o Curitiba. Não deixou entrar lá quando eu fui visitar Curitiba. O castigo aí.
Essa praga desse Goiás não cai de jeito nenhum, né?
Ele está na Série B, sabe?
Não, o cara é o Brasil.
Ah, tá. O Sampaio Corrêa empatou com a Ponte Preta e perdeu nos pênaltis e viu o seu ano acabar, porque ele não teve vez lá. E o Náutico venceu por 1-0 o Cuiabá e se classificou. Com isso, Celinho, chegamos à quarta fase, né? na questão da competição.
Isso. O São Paulo, a última antes das oitavas.
Exatamente. O São Paulo vai pegar o Atlético Paranauê, o Inter vai pegar o Vitória, o Ferroviário vai pegar o Galo, o Avaí pega o Goiás e a Ponte pega o Náutico. Que jogo mequetrefe, hein? Ponte e Náutico.
Não, vai ser uma briga de foice.
Ponte Náutico, Goiás, Avaí. Muito bem, vamos
jogo
lá.
Jogo de Série B e Série C.
Pois é.
Aí só para completar, Brunão, a Copa do Brasil, quem passar desses confrontos vão se juntar aos 8 times que estão disputaram a Libertadores, o Bahia e a Luverdense, que foram os campeões regionais, Copa do Nordeste, Copa Verde, e o América, que foi campeão da Série B. Aí vão ficar nos um pote com os campeões da Libertadores e o outro pote com os 5 times que vem chegando na Copa do Brasil, mas os 3 aleatórios que a CBF arrumou para entrar nessa fase: Luverdense, Bahia e América.
Ou seja, o Cruzeiro pode ter um clássico mineiro logo de cara nos oitavos.
Ou seja, o Atlético está livre de enfrentar o Goiás, né? Porque não caiu no sorteio agora. E não tem como se enfrentar depois, né? A não ser que se enfrente numa quarta de final, aí que é pouco provável.
Mas essa próxima fase agora não é, né, sorteio direcionado, não é? Não, não, fica no mesmo pote, é verdade.
Os 8 da Libertadores de um lado, os 5 classificados com os 3 outros pré-classificados do outro.
É, e como nem Atlético nem Goiás vão chegar nas quartas de final, não tem perigo do desconfronto.
Muito bem. Feitas todas essas elucubrações, quero apostas. Vamos apostar. Atlético Paranaense e São Paulo.
Atlético Paranaense, óbvio.
Também.
Atlético Paranaense também.
Cuidado. Atlético Paranaense. Não dá pra confiar na carniça, não.
Porque essa carniça. Ai, ai. Tu sabe que
a carniça tá jogando agora, viu? Nós estamos gravando aqui na terça-feira de noite, o jogo do Campeonato Paulista tá acontecendo, né?
Enquanto esse.
São Paulo e São Caetano é hoje?
É.
É ela.
Quanto é que tá essa pelada sem vergonha aí?
0-0, começando o segundo tempo agora.
Então, o São Caetano tá despachando a carniça, por enquanto.
Já pensou se deu São Paulo e Flamengo, a carniça pegou no urubu?
perde no malandro!
Do Brasileirão vai ter, viu?
É.
Uma hora dessa.
Alguém vai fazer essa piada ainda.
Inter ou Vitória?
É Inter.
Inter. Com muita ressalva, mas Inter.
É. sem nenhuma confiança.
Nenhum dos dois times é confiável, mas ainda
vai
acho que
vai passar o Inter
passa.
Porque vai estar focado na Copa do Brasil, vai ter sido eliminado o Gauchão.
Verdade.
Avaí e Goiás.
Nossa senhora,
ganhou o Inter. Você pulou até propositalmente.
Você tá numa. Vamos então, Atlético e Ferroviário. Quem que passa?
Ferroviário!
Passa o Galo sem nenhuma convicção.
Passar Atlético.
Passa Galo rumo ao título, duas goleadas ainda.
É.
Com uma toque.
Olha a zica reversa aí, gente.
Toca logo ali, Celinho. Agora nada de escapar. Avaí ou Ceará? Ó, Avaí ou Goiás?
Goiás.
Eu acho que passa a Bahia.
Eu também acho que Goiás é puxar demais, gente. Vocês vão me desculpar, mas não dá não, viu?
Você pode sair qualquer coisa, não dá pra confiar nesse lugar.
Esse é totalmente aleatório mesmo.
Ponte Preta e Náutico.
O de baixo e...
Nordeste é mais ainda que o...
Nossa, outra?
Passa a Ponte Preta, cara. A Ponte Preta tá uma bosta, mas o Náutico tá pior ainda.
Não, acho que passa o Náutico, viu?
Tá em Ponte Preta porque ele joga primeiro em casa.
Eu acho que o passo Náutico, a Ponte Preta quase caiu no Paulista.
É, o Náutico tá quase caindo no Pernambucano?
Aí tá na semifinal. Nessa mata-mata.
É, quase caiu lá no Pernambuco. Quem não cai, classifica pra próxima fase.
Vídeo mineiro.
Muito bem. Só pra constar, Celinho, pra você ficar preparado. O time do Ferroviário tem no seu elenco o Batata na lateral direito, o Iranilson também lateral, o Eric Dalton.
Ih, esses ironios aí. Mais recordações.
Nome de jogador que faz gol no Atlético, hein?
Tem o Eric Dalton, tem o Piauí, tem o Lineker, tem o. Tem o Janeudo.
Nossa.
Tem o Valdeci.
Gol do Janeudo.
Tem o Valdeci.
Esses times, por causa de histórico de brasileiros, catuense,
olha o ataque dos homens.
Me deixa com medo isso aí.
Olha o ataque dos homens. Juninho Quixadá, Valdo Nossa. Bacabal e Romário.
Valdo Bacabal.
Nossa senhora.
Amor, Sérgio.
Olha o vexame chegando.
Muito bem, senhores, agora depois das nossas apostas, chamamos agora o senhor Cid Oliveira, que gravou as dele. Aposto que ele está achando que o Galo vai golear também. Vamos com ele agora.
Olá, amigos do StartCast. Mais uma vez aqui fui convidado, e dessa vez para poder expressar os meus palpites a respeito dos jogos da UEFA Champions League, da Europa League e também da Copa do Brasil. Então vamos pela ordem de importância do mundo futebolístico, começando pela UEFA Champions League, já que não tem palpites para Libertadores, obviamente. Começando então pela partida entre Bayern de Munique e Sevilha, eu acho que essa partida é aquele melzinho na chupeta para os alemães. Eu não vejo uma possibilidade que o Sevilha consiga vencer o Bayern em duas partidas. Acredito que os alemães vão conseguir mais uma vez chegar às semifinais. Já na outra partida entre Juventus e Real Madrid, meu amigo, aí vai ter história. Acredito que nessa partida, por ser uma disputa em dois jogos, com a Juventus tendo a possibilidade de jogar em casa, e pela forma como a Juventus jogou contra o Tottenham na Inglaterra, conseguindo resultado positivo, eu acredito que a Juventus tenha uma pequena chance de bater o Real Madrid e acabar com a hegemonia dos espanhóis na competição dos últimos anos. Já no duelo inglês entre Liverpool e Manchester City, acredito também que nessa partida as cinco Champions Leagues da cidade de Liverpool, já que o Liverpool venceu cinco e o Everton até hoje nada, acredito que vão pesar nesse confronto. Noites mágicas em Anfield percorrem a história do Liverpool na UEFA Champions League. E o City, mesmo tendo Guardiola como o seu grande mentor, tendo excelentes jogadores, acredito também que existe a possibilidade do Liverpool conseguir um bom resultado em casa e conseguir também a sua classificação segurando o super ataque do Manchester City jogando em Manchester. Vocês podem perceber também que nesse palpite não tem nada de clubismo. Na outra partida, o Barcelona vai enfrentar a tradicionalíssima Roma. Sim, tradicionalíssima por causa do Império, porque na Champions League o time só conseguiu chegar em uma final perdendo para o Liverpool nos anos 80. Acredito também que o Barcelona não vai ter nenhuma dificuldade em vencer a Roma, mesmo com o goleiro Alisson, goleiro da seleção brasileira, em excelente forma, chegando já para a sua primeira Copa do Mundo. Acredito que o time da Roma não tem nenhuma possibilidade de parar o Barcelona. Então acredito que Messi e a sua trupe devem mais uma vez conseguir alcançar as semifinais da Champions League e, na ausência do Real Madrid, conforme meu palpite, se torna sim o grande favorito a vencer o título. Passando agora para a Europa League, o torneio de segundo escalão de clubes da Europa, começando no resultado do confronto entre Lazio e Red Bull Salzburg, acredito também que nesse confronto os italianos têm uma chance maior de passarem para as semifinais. Acredito que a tradição da Lazio contra o Red Bull, que é um time mais jovem, vai prevalecer, né, nesse confronto, e acredito que a eliminação do Red Bull Salzburg para a Lazio vai resolver um problemão para a UEFA. Por quê? Na partida seguinte aqui no meu comentário, o Red Bull Leipzig da Alemanha irá enfrentar o Olympique de Marselha. E caso os dois Red Bulls passem as semifinais, pode acontecer pela primeira vez na história de duas equipes que têm o mesmo patrocinador, né, teriam o mesmo investidor no caso, pudessem se enfrentar em uma competição europeia, o que não seria nada bom para a liga. Então eu acredito que o Red Bull Salzburg perde para a Lazio, que é a Lazio, os italianos passando às semifinais, porém o RB Leipzig, também, é Red Bull Leipzig, já vindo, né, renascendo o futebol da Alemanha Oriental, né, mostrou um bom futebol na última temporada, jogando a Champions League, mas conseguindo a terceira colocação e indo para a Europa League. Acredito que os alemães têm uma chance de maior de passar pelo Olympique de Marselha, que não vem apresentando assim um futebol que me enche aos olhos. No outro confronto, temos o Atlético de Madrid contra o Sporting Lisboa, dos nossos amigos portugueses. Porém, acredito também que o Atlético de Madrid, não com tanta facilidade, quanto eu imagino que o Barcelona tenha, né, pelo futebol espanhol tendo tanta força na Europa, acredito que o Atlético de Madrid deverá passar pelos portugueses e atingir as semifinais, né, em busca de mais um título da Europa League. E no outro confronto, temos o Arsenal da Inglaterra contra o CSKA Moscou. Não vejo também muita possibilidade do futebol russo alcançar as semifinais da Europa League, já que o futebol russo já passou, né, da sua fase um pouco mais áurea, onde tinha mais dinheiro envolvido, atraía mais jogadores. E o Arsenal, mesmo sendo inconstante nessa temporada, assim como nos últimos anos, acredito que o Arsenal deva conseguir passar do CSKA e atingir as semifinais da Europa League. Então aqui, já que eu falei bastante, na Europa League acredito em Lazio, Atlético de Madrid, RB Leipzig e no Arsenal. Agora, vindo para o futebol regional, vamos falar da Copa do Brasil, dos meus palpites. E agora, né, nessa última fase, a quarta fase antes das oitavas de final, com a entrada dos times da Libertadores, acredito então, começando aqui pelo confronto entre Atlético Paranaense e São Paulo. São duas equipes que vêm tropeçando, né, na temporada. O Atlético Paranaense ainda é um pouco reformulação. O São Paulo vem vendo um ambiente muito conturbado. Acredito que é o grande duelo dessa fase. E penso eu que o Atlético Paranaense tem a possibilidade de eliminar o São Paulo, porque nos jogos grandes durante esse ano, o São Paulo até o momento não demonstrou grande futebol. E eu acredito que o Atlético Paranaense, principalmente pela sua força ao jogar em casa, né, o gramado sintético da Arena da Baixada, que eles falam que é tão importante, mas acredito que pelo futebol o Atlético Paranaense deve passar pelo São Paulo. No duelo entre Avaí e Goiás, imagino eu que os havaianos têm um favoritismo e devem passar pelo time goiano. Já no duelo entre Internacional e Sport Clube Vitória, acredito que os gaúchos, principalmente depois do futebol demonstrado contra o Grêmio nas quartas de final do Gaúchão na última quarta-feira, têm uma boa possibilidade de passar pelos baianos. No duelo entre Ponte Preta e Náutico, acredito também que a Macaca deva ter mais força para passar nesse duelo, principalmente pelos problemas financeiros que o Náutico vem enfrentando nos últimos anos e a dificuldade de montar-se os times mais competitivos, né? Inclusive já sendo rebaixado e indo disputar a terceira divisão nesse ano. E no duelo menos badalado dessa quarta rodada da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Ferroviário, eu acho que vai dar zebra, hein? Vou adiantando hoje, 23 de março de 2018, que eu acredito que o Atlético, na sua inconstância, mesmo fazendo o primeiro jogo em casa e o Ferroviário vindo embalado depois de conseguir aquela classificação heróica contra o Sport na Ilha do Retiro, acredito que o Ferroviário pode ser sim a grande zebra na Copa do Brasil esse ano. E eu acredito que o time do Ceará tem grandes possibilidades, sim, de passar pelo Atlético Mineiro. E falo isso com tranquilidade, como diria meu amigo Julinho Davan, do Choque de Cultura, e vocês podem me cobrar depois, mas apostas são apostas, a gente sempre analisa pelo lado teórico da coisa, porque quando a bola rola pode acontecer tudo completamente diferente do que a gente possa ter imaginado antes. Tá certo? Grande abraço para vocês, para os nossos ouvintes em qualquer parte do globo, nos quatro cantos do tabuleiro terreno, como os terraplanistas querem dizer. E fiquem com Deus, um grande abraço, saudações, valeu!
Voltando das apostas do nosso amigo Silvio Oliveira, que parece que deve ter alguma alergia, que ele não visita mais os estúdios, suntuosos estúdios aqui do Start Sports. Ele já deu as apostas dele, mas eu acho que ele não sabia que o Valdo Bacabal vai estar em campo contra o Atlético. ele e o Quixadá. Então fiquem espertos. Esses dois, principalmente. O Romário é só você marcar ele, porque ele é peixe. Muito bem, Celinho. Para aliviar aí seu suplício, vamos falar do futebol europeu.
Vamos lá. Começar por onde?
Espanha.
Bem. Espanha. Deixa eu ver aqui. Na Espanha, que teve de mais aqui foi mais uma vitória do Barcelona em cima do Bilbao. E o Real Madrid metendo 6-3 no Girona para ficar de pelada, com o Cristiano Ronaldo fazendo 4 gols. Essa história de 4 gols na Europa aconteceu 3 vezes. Uma delas nós vamos falar daqui a pouco, para sua alegria.
Exatamente.
E aí, o Barcelona lidera com 75 contra 64 do Atlético de Madrid. O Barcelona ainda está invicto, com 29 jogos. Tem mais aí 9 jogos para poder tentar um campeonato invicto. Que eu nem sei se já conseguiu alguma vez. De Espanha, acho que é só isso. Vou passar também pelos outros que já são mais rápidos mesmo. O francês, que tem o PSG na frente e o Mônaco. O Mônaco venceu por 2-1 o Lille. E não mudou nada no campeonato, né? Que o PSG está com quase 20 pontos de frente. O PSG também venceu por 2-1. Vamos agora de Espanha, de alemão, campeonato alemão.
Ainda está tendo?
Tá tendo, mas assim, né, o campeonato já foi. Apesar disso, o Leipzig pode dizer que carimbou a faixa do Bayern. Venceu eles por 2-1 no domingo. Venceu de virada até. O gol do Bayern foi da questão do Wagner, que eu não sei o que tá fazendo o Bayern. O cara tem tudo errado. O cara é camisa 2, centroavante, não tem habilidade nenhuma para estar jogando o Bayern.
Mas tá lá para jogar esses jogos assim.
Exatamente. Para descansar o Lewandowski.
Exato.
Mas é muito estranho. É a mesma coisa da tartaruga em cima da árvore. Podemos passar pro. Deixa o italiano por último, que é o único que tem.
São parênteses. Eu acho que esse ano vai o Hamburgo, viu? Perdeu em casa pro
Verta. Ah, exatamente. Tá com 18 pontos, né, velho? Não vai ter muito recurso mais, não.
Esse ano a vaca deitou já.
Ele tá aquele meu argumento vai pro saco.
Tá 7 pontos de sair, faltando. Falta quanto pra acabar o campeonato?
Falta 4 rodadas, eu acho. Deixa eu ver aqui.
Não
falta. Tem 27 jogos só. Lá são 34, falta 7.
Então 7 rodadas, 7 pontos.
Ponto pro jogo.
Pois é, só se for um milagre.
É mesmo. Muita.
Não sai.
Enfim.
Se tivesse
o Real Madrid, não terá mais time grande.
Pois é. Adiante, Celinho.
Vamos lá. Campeonato inglês agora.
Falar da Inglaterra. Premier League.
Exatamente. Aí tem o City sobrando, né? City não jogou ainda. Teve essa 31ª rodada teve alguns jogos adiados. Foram 6 jogos por causa da FA Cup. Eu não sei quando que eles vão fazer essa rodada aí, esse resto de rodada.
Não tem diferença nenhuma.
Dos jogos que teve, o destaque foi o Liverpool metendo 5-0 no Watford. Aliás, o Salah fazia. O de Mohamed Salah, que destruiu o jogo, fez 4 gols.
Mohamed.
Abriu o porteiro dos caras que fazendo 4 gols e ele quase fez o quinto.
Mohamed Salah, o enviado
de Alá. O lance lá que ele saiu na cara do goleiro e o goleiro conseguiu defender.
Não. Ele.
Não era 5 gols.
Mohamed Salah foi o primeiro jogador a fazer 4 gols pelo Liverpool desde Suárez em 2013. Não sei se vocês lembram. Um jogo que o Suárez chutava sem olhar pro gol, a bola tava entrando.
Exatamente. Eu lembro.
Um gol que é verdade, velho. Ele virou e chutou pro gol sem olhar pro gol, a bola entrou na gaveta esse dia. Mas Mohamed Salah.
Aquela fase abençoada.
Exatamente. O homem
Salah
que tem.
Chegou a 31 gols na Premier League.
Pois é.
Um gol por rodada.
E ele acabou de assinar um contrato com a Vodafone do Egito, que cada gol que ele fizer vão ser 11 minutos de ligação grátis para os clientes da companhia. Só esse jogo ia render 44 minutos falando de graça.
Vai ter muito minuto lá.
E o Firmino meteu gol de letra também. Importante.
Exatamente, com passe de Salah.
Exatamente.
Firmino, maior brasileiro vivo na atualidade.
Ó. Oh. Que isso, hein?
Gostei, foi da pesquisa do Liverpool. Vocês chegaram a ver no Twitter?
Não.
O Twitter perguntou quem foi o melhor em campo na partida contra o Watford, né? Aí as opções, Mo Salah, Mohamed Salah, Salah, Mohamed Salah.
Todas as alternativas anteriores.
O Mohamed Salah ganhou dele mesmo, viu? Só para constar. Muito bem, que mais aí, Celinho?
E aí a gente teve as partidas da FA Cup que aconteceram nesse final de semana também. O United passou pelo Brighton por 2-0, jogando mal. O Mourinho tá puto da vida com a eliminação lá da Champions, né? Teve o Tottenham fazendo 3-0 no Swansea, Southampton fazendo 2-0 no Wigan, e o Chelsea venceu o Leicester por 2-1.
Tem replay ou agora não tem isso, não?
Não, porque todos venceram, né?
Todo mundo ganhou. Pra sorte da Premier League.
A semifinal já tem decisão aqui. Vai dar Manchester e Tottenham e Chelsea e Southampton.
Qual Manchester?
Tudo em Wembley,
United, né?
United.
Não, foi Manchester, o único. Aquele outro time de azul que tem lá em Manchester, aquilo ali é uma aberração.
É o time do Guardiola, né? Aquilo ali.
Guardiola saiu de lá, acabou o time.
E por último, o italianão, né? Que é o único que ainda tem graça. No final de semana, a Juventus deu um vacilo monstro.
O italianão é o único que tem graça, mas a seleção tem o smile, continua.
Não é? O vacilo da Juventus no final de semana foi para empatar com o Spal. Empatou por 0-0. E com isso o Napoli se aproveitou para dar uma aproximada e venceu o Genoa por 1-0. Com isso fica 75 contra 73 e ainda tem confronto direto entre os dois para decidir quem vai ser campeão. Né?
Os dois enfrentam o Milan ainda.
Os dois enfrentam o Milan, exatamente.
Vai que o Milan resolve jogar contra um deles, hein?
É. O Milan vai decidir o campeonato.
Mas o Juventus pagou o jogo que estava devendo?
Juventus, sim, já estão os dois com 29 jogos. Quem tem um jogo a menos aqui é só a Internacional e o Milan. Nossa, meio que tá um bocado de time com 28, outro um bocado com 29.
Mas é por causa do dia da morte do cara da Fiorentina, lá que metade da rodada foi cancelada.
Verdade,
os jogos de domingo foram cancelados. Aconteceu uns três jogos no sábado, os do domingo, foi tudo cancelado.
Mas entre os dois líderes, os dois estão com o mesmo número de jogos. E é isso, de europeu é isso.
Que loucura, hein, cara? Tô só observando aí esse campeonato.
Ah! Esqueci do detalhe, o outro jogador que fez 4 gols na rodada foi Icardi. No 5-0 do Inter contra a Sampdoria, fora de casa.
Agora, né, Inter?
Agora que já perdeu 8 rodadas em seguida, o Inter tá lá em quarto lugar, com 55 só.
Sou obrigado mesmo, né? Que time derrotado.
Né? Milão, que já foi a capital do futebol algum dia.
Pois é, Celinho. Então vamos mudar de assunto, vamos sair de Milão. A gente tem mais alguma coisa que você queira falar das Europa aí? Não, né?
Não, a gente pode seguir.
Para Olimpíadas de Inverno. As Paralimpíadas já terminaram, ainda bem, porque eu fico preocupadíssimo com o pessoal praticando aqueles esportes. E decepção a Coreia do Sul, viu? Fiquei chateado com o desempenho deles na competição. Terminaram apenas em 16º lugar, sem, com uma medalha de ouro e duas de bronze apenas.
Mas
essa Paralimpíada de Inverno é muito menor que a Olimpíada de Inverno. Então, assim, apesar de ter ficado em 16º, pode ser que não tenha sido um desempenho tão pífio assim, não, porque são muito medalhas, muito menos medalhas em.
Tiver três competições, ganhar uma só, né? Ficaram mal.
Não, eu vou assustar vocês não. Os Estados Unidos ganharam 13 de ouro, 15 de prata e 8 de bronze, 36. Não,
mas aí é porque tem modalidade que tem 15 medalhas de ouro. Distribui 15 medalhas de ouro, né?
E com isso ficou em primeiro atrás, e o segundo lugar foi os atletas neutros, que ganharam 8 ouros, 10 pratas e 6 bronzes.
Em sua maioria russos.
A maioria russos, mas não é igual a equipe russa que foi para a Olimpíada. Para a Olimpíada, isso mesmo. O Canadá foi o terceiro, a França o quarto, a Alemanha em quinto, a Ucrânia sexto, Eslováquia sétimo, Bielorrússia oitava, Japão nono e em décimo a Holanda, que ganhou 3 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Deve ser tudo em prova de velocidade.
Uhum.
Aqui me surpreendeu aqui. A Noruega ganhou 1 ouro, 3 prata e 4 bronze só.
Pior que a Coreia, que a Noruega é potência do esporte.
Pois é. E a China saiu com uma medalha de ouro só.
China, lá na China, aleijado não tem visto.
Não, pior que é verdade.
É, cara, é complicado. Diga.
Só fazendo um adendo, até completando a informação que eu tinha lançado semana passada sobre a eficiência dos nossos atletas paralímpicos em esportes regulares, só a título comparativo, que igual eu falei, como que os nossos atletas paralímpicos conseguem resultados muito expressivos, para vocês terem ideia, no último Pan-Americano, em 2015, no Pan-Americano 2015,
o Paralímpico?
Nos Jogos Pan-Americanos primeiro, 2015. Então, primeiro eu vou falar o comparativo no Pan-Americano e depois Olimpíada. No Pan-Americano 2015, enquanto nos Jogos Regulares o Brasil ficou em terceiro lugar, com um total de 141 medalhas e 42 ouros, enquanto os líderes Estados Unidos teve 103 ouros, 265 medalhas no total. Já no Parapan, quem liderou foi o Brasil, com 109 ouros e 257 medalhas no total.
Que coisa!
Para vocês terem uma ideia, o Canadá, segundo colocado no Parapan, teve só 50 ouros, um total de 168 medalhas, enquanto os Estados Unidos, que lideraram o PAN, no Parapan, só foram terceiro lugar com 40 ouros. No Parapan, o Brasil foi o país que ganhou mais medalhas em todos os três tipos de medalhas.
Isso.
Ouro, prata e bronze. Todas as medalhas no Parapan Americano de Toronto, a maior quantidade foi do Brasil.
Foi tipo a Noruega na Olimpíada de Inverno. Agora que a gente falou que a Noruega jantou o quadro de medalhas, o Brasil janta também na Paralimpíada.
Enquanto isso, nas Paralimpíadas, na Olimpíada Paralimpíada, o Brasil conseguiu seu melhor resultado da história, com o 13º lugar, com 7 ouros e 19 num total de medalhas, enquanto os americanos conseguiram 46 ouros e 121 medalhas no total. Já os atletas paralímpicos brasileiros, nas Olimpíadas, o Brasil ficou em oitavo lugar, com 14 ouros, enquanto os chineses lideraram com 107. Mas no total de medalhas, os atletas brasileiros somaram 72 medalhas, ficando em 6º lugar no total final de medalhas. isso mostra o quanto que esses atletas paralímpicos não têm, como diz, com dinheiro mínimo de patrocínios federais, com projeção praticamente nenhuma e respaldo mínimo, conseguem resultados absurdos para o esporte brasileiro.
Pois é, o pessoal devia prestar mais atenção nessas coisas, eu acho.
Com certeza.
Porque é muita discrepância, velho. Chega a dar até... Você fica até constrangido. Já é um disparate entre o esporte profissional, digamos assim, o esporte que tem investimento, entre o futebol e os outros. Imagina, então, com essas outras modalidades.
Não, e vocês podem notar que agora, em Tóquio 2020... vai voltar ao normal a distância ser maior entre os dois tipos de atletas, porque o Brasil, o chamado legado olímpico, não ficou nada. O negócio está piorando, igual quando a BMF, que era a principal equipe de atletismo, saiu fora.
Opa, cuidado aí, pessoal.
Caiu um dia aí.
Podem esperar que em 2020 a distância entre os resultados dos atletas paralímpicos e olímpicos vai voltar a ser muito maior a favor dos paralímpicos.
Pois é. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar um pouco da NBA. Você ainda está rendendo aqui a discussão se o Michael Jordan é melhor. Se o Michael Jordan. Se o. Gente. LeBron James é melhor que o Michael Jordan. O Isaiah Thomas falou que é isso, porque ele era arquirrival do Michael Jordan, mas tudo bem. Já temos aqui mais, além dos... Deixa eu ver se teve mais gente carimbando passaporte. Não, até que está mais ou menos igual a semana passada. Está tudo sob controle por enquanto. O que me surpreende aqui, lembra semana passada o San Antonio Spurs estava fora, né? Ele já está em quinto. O time resolveu. Nós estamos fora, beleza. Já empracou aqui umas vitórias, já está em quinto. E já está atrás só do Oklahoma City Thunder, mas está chegando neles. Então pode ficar tranquilo que não vai ser dessa vez que a gente vai ficar sem ver o Ginobili e o resto da turma jogando. Quando começar os playoffs, nós vamos começar a prestar mais atenção nisso. Disse Iroca, pelo menos. Muito bem, no lado leste, que tem chance de classificação ainda. Apenas o Detroit Pistons e o Charlotte Hornets podem ainda classificar-se, tirando a vaga dos que estão entrando. O Cleveland Cavaliers e o Indiana Pacers dificilmente saem, o Washington Wizards também dificilmente sai. Em compensação, Philadelphia 76ers, Miami Heat e Milwaukee Bucks hoje estariam classificados, se acabasse hoje. Mas o Pistons e o Charlotte Hornets ainda podem pegar a vaga. Em compensação do outro lado, que o basquetebol é muito mais evoluído e tem muito mais equilíbrio, o Clippers, o Nuggets e o Lakers ainda têm chance. Fui falar mal do pessoal de Los Angeles, eles começaram a ganhar para tentar classificar, mas agora eu acho que está meio tarde. Muito bem, passamos aqui. Acho que não tem mais nenhum destaque assim muito efetivo. Não esperar chegar aos playoffs. Quando chegar aos playoffs, aí a gente discute a respeito. Muito bem. Fórmula 1, Rodolfo. Você já está... Nós não vamos falar sobre Fórmula 1 hoje, porque nós vamos convidar todo mundo a ver seus posts, como você diz, que estão lá no blog, né? Quais são os três assuntos que nós colocamos primeiro, Rodolfo?
No início do cast?
Não, Rodolfo, que a gente botou no blog os três primeiros assuntos, caramba.
Ah, os três primeiros é colocando assim, a apresentação propriamente dita, que é dos carros da temporada 2018, dos pilotos e os circuitos que vão ser utilizados.
E Rodolfo já falou no começo do podcast que esse ano da Ferrari.
Não vai ser fácil, mas eu confio esse ano na Ferrari.
Muito bem, então vocês vão lá e acompanhem as observações de Rodolfo. Agora vocês vão prestar atenção em outra coisa. Vão prestar atenção no senhor Glauber Maia, porque ele vai trazer mais um daqueles esportes que o pessoal acha que é esquisito, mas que nós achamos extremamente normais.
Pois é, Bruno.
O de hoje, deixa eu adivinhar, é colagem de figurinha em álbum de Copa do Mundo.
Ah, isso não é esporte, isso é mais sério que esporte.
Entendi.
Na semana passada eu falei do hurling, falei um pouquinho das regras do hurling, a complicação para a contabilização do placar, etc e tal. Aí eu falei que essa semana eu ia falar sobre o futebol gaélico.
Correto.
Pois bem, o futebol gaélico é uma espécie de rugby jogado com uma bola normal, uma bola redonda, e com a baliza igual a do hurling que eu tinha falado na semana passada. Vamos tentar relembrar aqui o esquema da baliza. É o seguinte: a baliza é igual uma baliza de hockey, de rugby. É um H. Só que no rugby só vale quando a bola passa por cima do travessão. No futebol gaélico e no rugby, vale as que passam por cima do travessão e as que passam por debaixo do travessão. É por isso que tem um goleiro, que é um cara que fica lá por conta de impedir que as bolas, né, de futebol aéreo ou de hurling entrem na parte de baixo.
Será que lá eles também narram quando o cara faz a defesa? Espalma fulano!
Ah, deve narrar. Porque assim, quando a bola passa por debaixo da baliza, vale 3 pontos. Quando passa por cima, vale 1 ponto só. Então é muito importante que o time não deixe que o adversário consiga acertar a parte de baixo da baliza. Como o hurling e o futebol gaélico são organizados pela mesma entidade lá na Irlanda, essa entidade teve a brilhante ideia de colocar os dois esportes disputados numa cancha igual, para facilitar a disputa desses esportes lá na Irlanda. Que você faz um campo que serve para disputa dos dois esportes. Então as dimensões do gramado e das balizas são exatamente as mesmas para os dois esportes. Então um campo lá pode ser usado tanto para o hurling quanto para o futebol gaélico. O que diferencia basicamente o futebol gaélico do hurling, tirando obviamente a diferença abissal entre uma coisa que parece hockey e uma coisa que parece rugby, é que no hurling, que é o equivalente ao hockey, os pontos têm que ser feitos com taco, ou seja, a bola tem que ser arremessada em direção à baliza por um taco. E no futebol gaélico vale tudo. Tu pode mandar bola de cabeça, de mão, de pé, de bunda, de qualquer maneira que o caboclo quiser mandar a bola para a baliza, se passar, tá valendo. E isso vale para tudo no futebol gaélico. Tipo assim, dá para colocar a bola debaixo do braço e sair correndo com a bola. Diferentemente do rugby, você pode fazer lançamento, pode dar passe para quem está à frente da sua linha, né? Porque no rugby o cara só pode passar a bola para quem está atrás da linha dele. No futebol gaélico vale tudo e não tem impedimento. Então assim, o zagueiro pode pegar a bola lá e bicudar lá para frente para o centroavante, lá perto da trave adversária, que tá de boa, tudo normal. A contagem de pontos é igual. Assim, como eu disse, assim, quando a bola passa por baixo da baliza, vale 3 pontos, quando passa por cima, vale 1 ponto. E a forma de contagem do placar é a mesma para os dois esportes. Tem dois números. O primeiro número representa o número de vezes que a bola passou por debaixo da baliza, que deve ser multiplicado por 3 para a somatória final do placar, e o segundo número é o número de vezes que a bola passou por cima da baliza, vale 1 ponto só, deve ser somado com o primeiro número multiplicado por 3. A gente tem bons exemplos disso com os resultados do irlandesão desses esportes que aconteceu no último sábado. Foi o dia de São Patrício lá na Irlanda. Foi por causa disso que eu trouxe esses dois esportes aqui nessas duas semanas. O futebol gaélico foi lavada, viu, Bruno? O Corofim não tomou conhecimento do Nemo Rangers. Ganhou por 2-19 a 0-10. Aí eu te pergunto, quanto que ficou a partida, Brunão?
Peraí, 6... uns 52, mais ou menos.
Não. O Corofim fez 2-19. Ou seja, duas vezes a bola passou por debaixo da baliza e 19 vezes a bola passou por cima da baliza.
Correto.
Então, 2 vezes 3, 6, mais 19, 25.
Quase.
Só inverteu o número, né? O Nemo Rangers só conseguiu passar a bola por cima da baliza 10 vezes. Então, ficou 25 a 10 a partida. Foi uma lambada do Corofim. Grande momento da história do Corofim. A torcida se comemorou exaustivamente a grande vitória do time na finalíssima, e a expectativa agora é para o que o Corofim vai fazer no ano que vem, né? Porque quem ganha a final dessa maneira aí já entra com uma responsabilidade muito grande para a defesa do título na próxima temporada.
Com toda certeza.
Agora. Não, pode falar.
Não, eu ia só fazer uma pergunta. Eu já chamo eles lá de Corofinzão da Massa?
Pô, cara, não. Tem nenhum relato a esse respeito, mas no nosso coração já é o Corofinzão da Massa.
Exatamente.
Enquanto isso, no hurling, deu zebra, viu, Bruno?
Uai, conte-nos.
Porque o Koala fez 1,22. Já o Napiazite fez 2,19. Se a gente fizer as contas direitinho aqui, ó. 1 vezes 3, 3, mais 22, 25. 2 vezes 3, 6, mais 19, 25. Deu empate.
Uai.
E quando dá empate, o que é que rola?
Pênalti.
Não, rola o replay. Em outro jogo.
Eita.
Mas é o que eu queria ver, o que que aconteceria. Porque eu consigo claramente na minha cabeça aqui imaginar um pênalti no futebol gaélico. Mesmo que o cara fique com a bola na mão, joga pra cima e bicuda ela em direção ao gol, ainda dá pra imaginar algum tipo de penalidade máxima no futebol gaélico.
Pois é.
Agora, no hurling, é pesado, né, velho? Porque os caras estão com um taco. O que que eles vão... Não é assim. Vão parar a bolinha lá e mandar com o taco direto em direção ao gol, será?
Talvez, por que não?
Pois é. Enfim. Vai rolar o replay entre o Koala e o Napiazite. Este jogo, deixa eu só descobrir aqui para que dia que está marcado o jogo. Eu tinha reservado essa informação aqui e acabou que eu perdi ela. Mas independentemente de eu achar essa informação aqui ou não, quando esse jogo acontecer, eu vou dar a notícia dele aqui. Porque até para saber o que acontece se por acaso acontecer outro empate, né? Que agora eu fiquei curioso para saber.
Pois é.
O jogo parece que vai ser dia 12 de março. 12 de março? Não, 12 de março não. 12 de março foi antes, inclusive, da partida de ida, né? Da primeira partida. Não tô conseguindo achar aqui quanto que vai ser. Tá. Pra baixo. Não tá claro aqui no site da GAA, que é a entidade máxima do hurling, quando que vai ser esse jogo. Mas eu vou descobrir quando que é e nós vamos dar um jeito de... Ah, não, achei aqui, ó. Vai ser dia 24 de março. 30 horas de Dublin.
Próximo fim de semana, então. Semana que vem teremos o resultado.
Eu trago o resultado dessa grande partida aí. Dia 24 de março vai ser no sábado. essa partida não vai ser transmitida pela TG4. Então, sinto muito. Acho que não vai dar pra gente acompanhar essa
partida. Por que eles não vão passar?
Ah, bicho, boa pergunta. Eles vão passar a quarta de final de um campeonato paralelo que sei lá da onde aqui, mas a final, a finalíssima mesmo.
Que absurdo. Já tô achando que eles estão pior que a Globo lá.
Reza a lenda que o Koala vai entrar em campo com o símbolo do SBT na camisa, só para dar uma cutucada no TG4.
Não, é SIT, Sistema Irlandês de Televisão.
Boa.
Não, ainda vai ser City, hein? Será que vai ser o Império City de Star Wars? Meu Deus. Muito bem, mais uma vez estamos aqui mandando um abraço para a nossa vasta audiência na Irlanda, tanto na Irlanda quanto na Irlanda do Bale. Nós estamos mandando um abraço para as duas. Mais alguma consideração, Glauber?
Por agora é só isso.
Só para encerrar então por hoje, a revista americana ESPN The Magazine fez a lista dos atletas mais dominantes do planeta nos últimos 20 anos, tomando como base os campeonatos de esportes com receita anual acima de 100 milhões. Por isso que eu acho que não tem o hurling e o futebol gaélico.
Uma pena, inclusive.
Pois é. Aliás, abraço também para o pessoal do País de Gales. Quando eu falei Irlanda do Bale, eu estava brincando, tá, gente? Eu sei, senão daqui a pouco...
Você podia ter mais respeito. Irlanda do Will Grigg. Aí sim.
Will Griggs on fire. Mas nós sabemos que lá no País de Gales eles não são muito afeitos à Irlanda. É, a lista conta com Tiger Woods do golfe em primeiro lugar, LeBron James do basquete em segundo, Peyton Manning do futebol americano em terceiro, Jimmy Johnson da NASCAR em quarto, Roger Federer do tênis em quinto, Annika Sörenstam do golfe, a sueca, em sexto, Michael Schumacher, da Fórmula 1, em sétimo, Floyd Mayweather, em oitavo, a Marta, do futebol, em nono, e o Usain Bolt, em décimo. Cristiano Ronaldo aparece na lista em 14º, Messi, em 11º, Serena Williams, em 12º. Tom Brady está só em 20º. Ha! Muito bem. Só isso, senhores. Agora é a hora que a gente se despede.
Pois é. Triste hora, inclusive.
A triste hora da despedida. Um abraço a todos vocês que estiveram com a gente. Quem quiser acompanhar o StartSports blog, startsports.com.br. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram também. Quem quiser conversar fiado com a gente, @GlauberFM, @WikiR32, @BrunoCSSantos e @Marcelo_MA1. Que um dia será Celim da Biquinha. Por falar nisso, Celim, despeça-se dos seus inúmeros fãs.
Aí, valeu. Até semana que vem.
Rodolfo.
Valeu, galera. Até a próxima.
Glauber.
Opa, galera. Falou pra vocês. Até mais. Pô,
caiu aí a figurinha, hein? Acho que é do Salá, hein?
Não. Oh, e uma última aí, Celim. Acabou o jogo lá em São Paulo?
Não sei.
Ah, acho que não. Isso não. Tava começando o segundo tempo naquela hora.
Não, só ver se a carniça passou, não.
Não. O importante é que nós vamos encerrar hoje o podcast. Agradecemos a todos vocês mais uma vez por estarem conosco. Prestem muita atenção nas próximas semanas, que são coisas maravilhosas que aguardam por vocês. E nós vamos terminar com homenagem ao lateral esquerdo convocado pelo Tite pro lugar do Felipe Luiz, que Celim quebrou a perna dele semana passada. Uma zica assim de primeira categoria. E agora, por causa disso, Smiley está na seleção. E por isso nós vamos encerrar com o clássico Smile de Charlie Chaplin. Acho que vocês ligaram o AB aí. Um forte abraço, pessoal, e até semana que vem com mais um StartCast. Valeu! Come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear
maybe ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.